Tolentino Mendonça.
Senhoras e senhores deputados, senhores representantes das comunidades religiosas, ilustres participantes, minhas senhoras e meus senhores. Os protagonistas desta conversa dispensam apresentações no plano curricular. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, político, sociólogo, académico. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana, sacerdote, teólogo, académico, poeta. Todos os conhecem. São ambos homens públicos que, nessa qualidade, deixaram a sua marca nos lugares por onde passaram. Na academia, na política, no sacerdócio, com as palavras que proferiram, com os escritos que publicaram. Mas há referências que eu creio que lhes são devidas e que não estão impressas nos respectivos currículos. São duas das personalidades mais lúcidas, mais cultas e mais inspiradoras do Portugal contemporâneo. São dois homens íntegros e duas mentes luminosas. São dois grandes mestres do pensamento e dois grandes mestres da palavra. São também, pela sua intervenção pública, duas personalidades a que ninguém pode ficar indiferente. São ambos senadores e são ambos cardeais, um na política e o outro no apostolado. Permitam-me agora uma confissão. Para mim, constitui uma honra genuína e um prazer sem limites fazer a moderação desta conversa. Poder escutá-la constituiria para mim já um deleite totalmente indizível e um privilégio imerecido. Mas creiam-me que, se não estivesse nesta mesa, eu estaria na assistência, aí convosco, ansiosa por ouvi-los. Ouvi-los falar do papel das religiões enquanto património da humanidade. Neste ciclo de iniciativas celebratórias do Dia Nacional da Liberdade Religiosa, no momento em que passaram 22 anos da entrada em vigor da nossa Lei de Liberdade Religiosa, da última lei, que estabeleceu uma disciplina nova e diferente em matéria de liberdade de consciência e de culto, permitindo que convivam hoje entre nós cerca de 100 igrejas e confissões religiosas. E vou agora dar a palavra a ambos, começando pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Professor Augusto Santos Silva. Augusto.
Muito obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado a Francisca van Dunen pelas palavras demasiado generosas com que abriu esta sessão. E eu devo dizer que o meu ponto de vista é muito simples, mas queria situá-lo. O meu ponto de vista é o ponto de vista de alguém formado na cultura humanista europeia. Eu creio que o ponto de vista da cultura humanista europeia é muito importante, na minha modesta opinião, é absolutamente indispensável para que o contexto para a liberdade religiosa e para o diálogo entre as religiões seja o melhor possível, seja o mais favorável possível. Eu parto de uma ideia que melhor que nós todos, julgo eu, o grande sábio hindu Vivekananda proferiu no célebre discurso ao Parlamento das Religiões em 1893. A ideia de que as várias religiões podem ser concebidas como rios caminhando para o mesmo mar, rios desaguando no mesmo mar. As religiões, do meu ponto de vista, entendidas como quadros de interpretação do mundo e de orientação no mundo. É isso que, historicamente, as religiões têm sido, muito e muito intensamente, e desse ponto de vista cumprem funções sociais incontornáveis, proporcionam às pessoas quadros de interpretação, resposta à pergunta onde eu estou, o que é isto, e também quadros de orientação, resposta à pergunta e o que é que eu posso e devo fazer aqui. Mas as religiões não são apenas isto, são também, desde que há 200 mil anos estão documentados os primeiros sinais de culto dos mortos, são também formas pelas quais a humanidade enfrenta o transcendente, o que em cada momento vai considerando ser da ordem do transcendente. Desse ponto de vista, como quadros de orientação, como quadros de interpretação e também como maneiras de lidar com o transcendente, as religiões são eixos essenciais da nossa vida coletiva, quer para os religiosos, como muitos aqui estão, quer para aqueles que não têm crença religiosa definida, como eu próprio. Eu acho sempre que, também no domínio da religião, como em tantos outros domínios, Fernando Pessoa resolveu-nos muitos problemas porque disse numa única frase aquilo que sintetiza o que muitos de nós pensamos. A frase é: Deus é existirmos e isso, existirmos, não ser tudo. E, portanto, é essa... A imanência não ser tudo, a existência não ser tudo, o nós não sermos tudo, que está na origem, digamos assim, no germe da vivência religiosa, da linguagem religiosa e também da cultura religiosa, das culturas religiosas, que são elementos essenciais da história da humanidade e da história cultural da humanidade e, portanto, como diz o tema deste colóquio, são património da humanidade. Que a humanidade deve tratar como o restante património, deve cuidar dele, deve preservá-lo, deve transmitir em boas condições e, sobretudo, deve torná-lo acessível à fruição livre e plural das pessoas que o queiram fruir. A história das religiões não é apenas isto, como todos sabemos. A história das religiões é também a história da afirmação imperial de verdades absolutas e exclusivas, de verdades que, para serem verdades ou para se considerarem como verdades, tiveram que considerar as outras verdades, falsidades, para terem os seus próprios direitos de existência, tiveram que negar direitos de existência a outras crenças, a outros cultos, a outras religiões. As religiões, ao longo da história da humanidade, têm também sido motivações para guerras, têm sido motivações para injustiças, têm sido legitimações do ilegitimável. E nós não podemos esquecer também esse lado sombrio das religiões, o lado em que as ortodoxias religiosas e as ordens religiosas constituíram negação da liberdade, do livre-arbítrio e opressão de pessoas. Evidentemente que encontramos em todas as grandes religiões os antídotos necessários para contrariar este lado sombrio ou lunar. No hinduísmo, a sua extrema tolerância, no Corão encontramos esse elogio da vida reta, contida, da proteção de uns com os outros, que é tão necessária. No Deus dos judeus encontramos essa frase luminosa: misericórdia quero e não sacrifício. E, evidentemente, em Jesus Cristo encontramos outra grande frase luminosa: vim para salvar o mundo, não para o julgar. E, portanto, nós, como em muitas outras manifestações culturais, ideológicas, políticas, espirituais da humanidade, nós temos que lidar com esta complexidade, com a complexidade de construções humanas que se foram fazendo e sedimentando ao longo do tempo, que têm lados solares e lados lunares, se quisermos falar assim, lados de luzes e lados de trevas, mas que têm em si próprias as condições, os termos, os instrumentos, que para que possamos nós interpretá-las, também atualizando-as. E é aí que me parece que a cultura humanista europeia, isto é, a cultura que a Europa foi desenvolvendo desde o Renascimento, desde a grande transformação cultural do Renascimento e sobretudo, desde a grande revolução científica e racionalista do século XIX, é aí que a cultura moderna europeia, na minha opinião, pode ajudar. E pode ajudar muitíssimo, porque ela desde logo ajuda as religiões no sentido em que delimita o espaço das religiões. O grande momento fundador da liberdade religiosa são as Províncias Unidas, hoje Países Baixos, parte do século XVII, e aquela sua proclamação, sua das Províncias Unidas, de que sim, as pessoas tinham direito a ter religião, mas as pessoas tinham direito também a não ter religião. As pessoas tinham direito a ter a religião que não fosse a religião dos seus pais, coisa, aliás, que o cristianismo primitivo já tinha reivindicado. As pessoas tinham direito de abandonar a religião, as pessoas tinham direito de mudar de religião e as pessoas tinham direito de criticar a religião. E esse momento, que é devido não às igrejas, mas sim às repúblicas holandesas e depois ao primeiro liberalismo e depois ao movimento de laicização do Estado e de secularização das sociedades, na minha modesta opinião, esse movimento é essencial para uma cabal interpretação das religiões, para um cabal aproveitamento benigno das religiões e também para as melhores condições possíveis para o diálogo entre as religiões. Do ponto de vista mais filosófico e centrando-me eu por formação mais dentro da cultura cristã, lembro-me sempre do grande debate anterior em um século, a este século XVII que eu estou a falar, o grande debate da primeira metade do século XVI, entre Erasmo e Lutero. E um debate que eu, formado em História, tendo a ler através da leitura, ela mesma luminosa, do grande historiador francês Lucien Febvre. E lembro particularmente da grande crítica que Lutero fazia a Erasmo. Dizia Lutero, mais ou menos isto: ele, Erasmus, o problema dele é que, no fundo, ele prefere o homem a Deus, ele faz prevalecer o homem a Deus. Ele, a frase é: o que é humano, humano tende a ter precedência nele, Erasmus, face a Deus. O que quer dizer, dizia Lutero, que altera um pouco a ordem das coisas e, em vez de colocar os homens, os seres humanos, ao serviço dos deuses, das divindades, num certo sentido incorpora as divindades e, portanto, incorpora o religioso em mais um domínio, em mais uma dimensão desse homem, então dizia-se assim, desse humano que então se estava formando. O humano capaz de pensar por si próprio, o humano dotado de razão e livre de exercer a razão, o humano que progressivamente, ao longo dos séculos, iria afirmar a sua liberdade pessoal, a sua liberdade positiva, a sua liberdade de intervenção nos assuntos públicos e os seus diferentes direitos. E, portanto, eu tendo a responder à pergunta que eu próprio me coloco, que é: como é que nós podemos criar as melhores condições para uma liberdade livre em matéria religiosa e, sobretudo, para perceber que essa liberdade religiosa hoje não se faz por contraposição entre uma religião que fosse única ou sequer dominante e um Estado que tivesse de se proteger dessa religião ou que tivesse que marcar limites de poder a essa religião, mas que essa liberdade hoje se faz num contexto que é radicalmente plural, que é radicalmente pluralista, que é marcado pela diversidade das crenças, dos cultos e das práticas. E a minha modesta resposta é esta: pois justamente se nós olharmos mais as religiões como que elas em grande medida são, não exclusivamente, mas são-no profundamente, que é grandes obras de cultura da civilização humana. E se nós olharmos para as religiões como património da humanidade como tal, todas as religiões na sua diversidade, e se ao mesmo tempo formos capazes de pensar nas religiões também, não apenas, mas também de um ponto de vista exterior a elas, as condições do diálogo interreligioso serão melhores. E esse ponto de vista exterior às religiões, mas sempre em permanente diálogo com as religiões, que a Europa moderna e contemporânea foi construindo, foi mesmo o ponto de vista da cultura humanista, e é dessa que me parece poder-se ter uma janela ampla para a diversidade religiosa do nosso mundo. Obrigado.
Sr. Tolentino Mendonça. Faça favor, senhor.
Constitui para mim uma honra e agradeço muito, Sr. Presidente da Assembleia da República, o convite que me dirigiu para este colóquio na Casa da Democracia, que assinala as duas décadas da Lei da Liberdade Religiosa. A liberdade humana e, nesse sentido, também o exercício da democracia permaneceriam não só incompletos, mas também comprometidos sem o reconhecimento daquilo que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Magna Carta da Cidadania, que é a Constituição, afirmam em uníssono: o estatuto imprescindível do direito à liberdade de consciência, de religião e de culto. Direito que o Papa Francisco descreve assim: existe um direito fundamental que não deve ser esquecido no caminho de fraternidade e da paz. É a liberdade religiosa para os crentes de todas as religiões. Esta liberdade manifesta que podemos encontrar um bom acordo entre culturas e religiões diferentes. Testemunha que as coisas que temos em comum são tantas e tão importantes que é possível individuar uma estrada de convivência serena, ordenada e pacífica, na aceitação das diferenças, da pluralidade e na alegria de sermos irmãos. Saúdo a juíza conselheira, a doutora Francisca Van Dunen, que tenho o gosto de reencontrar e que modera esta nossa conversa, as senhoras e os senhores deputados, os representantes das religiões aqui presentes e, naturalmente, todos aqueles e aquelas que assistem a esta conversa. As religiões como o património da humanidade. Quando se diz património, não se usa, de facto, uma palavra qualquer. Património nasce da conjugação de dois termos latinos que obrigam a nossa reflexão a uma profundidade necessária. Os termos são pater e munus. Património significa, literalmente, o dom do Pai, o que o Pai transmite como dádiva, o que pertenceu ao Pai e, por dever, é passado aos filhos. Existem, como sabemos, no contexto de uma sociedade, inúmeras obras, feitos e realizações. O mundo habitado pelos seres humanos, tanto no plano micro como naquele macro, é interminável oficina, experiência, demanda, artefacto e interrogação. No entanto, a palavra património é reservada apenas a uma pequena parte do que recebemos do passado ou legamos aos vindouros. É atribuída àquilo que pode ser reconhecido como eixo arquitetural da identidade coletiva ou expressão mais consistente do bem comum. É restrito ao que pode ser compreendido como força generativa do que somos ou daquele sentido que buscamos. Encaradas assim, as religiões são efetivamente um insubstituível património de todos e que a todos diz respeito. E falar da liberdade religiosa não é outra coisa do que falar da liberdade. Isso mesmo nos é recordado na encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa Francisco fala de todas as religiões, dizendo: a partir da nossa experiência de fé e da sabedoria que se vem acumulando ao longo dos séculos e aprendendo também das nossas inúmeras fraquezas e quedas, como crentes das diversas religiões, sabemos que tornar Deus presente é um bem para as nossas sociedades. De um modo quase telegráfico e para ajudar na introdução à conversa que estamos a ter, gostaria de indicar quatro elementos que dão a ver esse bem, esse património que as religiões representam para a humanidade. O primeiro elemento é aquilo que a experiência religiosa oferece à humanidade, oferecendo-lhe um horizonte de verdade. O Salmo bíblico contém esta pergunta: que é o homem? Que é o homem? Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? A interrogação sobre o que é o ser humano, o processo de tomada de consciência de si, a decifração deste peculiar enigma que somos, um nada comparado com o infinito, um tudo comparado com o nada, como escreveu Pascal, é alguma coisa que devemos também à sabedoria das religiões. Sem as religiões, na sua pluralidade, não teríamos acesso a dimensões fundamentais do conhecimento humano. O conhecimento do mundo interior do homem, da sua inquietude, da sua incessante busca de razões eternas, que vemos refletida na filosofia, na ciência, nas ciências, na aventura ampla do conhecimento, mas também a formação de comunidades humanas originais e abrangentes, também a transmissão de saberes vitais e de valores através das gerações. E isto acontece porque as religiões nos colocam em relação com a verdade, que é sempre maior do que nós próprios. Uma verdade última, não apenas as verdades penúltimas. Verdade que não somos nós a possuir, mas que acreditamos se oferece como excedência que se revela, mistério que vem ao nosso encontro, afrontando assim a diferença e a alteridade de Deus ou das representações de Deus, não como distância insuperável ou muro divisivo, mas como possibilidade de religar, de reconhecer-se e colocar-se em relação. Um outro ponto é a importância da experiência religiosa para a afirmação da dignidade da pessoa humana. As várias religiões, através do reconhecimento da inalienável dignidade e do intrínseco valor de cada pessoa humana, prestam um contributo precioso às sociedades. A dignidade é afirmada como dado universal, que não depende de nenhum tipo de particularismo, nem a proveniência étnica, nem o sexo, nem o status social ou económico, nem sequer uma determinada cidadania. O autêntico culto a Deus conduz ao reconhecimento e ao respeito pela sacralidade da vida. Como afirmou Sofia de Melo Brainer Anderson, o amor pelas coisas visíveis torna-se a real oração em frente do grande Deus invisível. É por isso muito importante a revisão crítica que as religiões fazem dos seus próprios percursos históricos, afastando-se de todas as formas de violência ou de sonegação dos direitos humanos fundamentais. Veja-se o documento sobre a fraternidade humana, apresentado em Abu Dhabi pelo Papa Francisco e pelo grão-imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, onde se diz: declaramos firmemente que as religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Estas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos religiosos que abusaram, em algumas fases da sua história, da influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens, para os levar à realização daquilo que não tem nada a ver com a verdade da religião. O amor de Deus é o mesmo para cada pessoa. Um outro aspecto que queria também introduzir e que podemos depois desenvolver na nossa conversa é a experiência religiosa e o cuidado da criação. As religiões sabem que recebemos o mundo para transmiti-lo a outros. Somos custodes de uma casa comum, da qual somos arrendatários e não propriamente proprietários. Por isso, mais do que o triunfo dos critérios utilitaristas e cegos, que olham o mundo simplesmente como um lugar para usufruir e explorar, as religiões sinalizam uma ética de responsabilidade em relação ao mundo. Por isso, o discurso da ecologia, da cultura do cuidado ou da justiça intergeracional não lhes são estranhos. As religiões colocam-nos perante o desafio de buscar soluções integrais e de construir visões sistémicas, valorizando as interações que sustentam a vida, que é mais interdependente do que aquilo de que nos damos conta. Porque não há dois mundos separados. Não há um mundo social de um lado e um mundo ambiental do outro. Mas vigora um único sistema, que é esta realidade onde estamos todos. Precisamos, por isso, de tomar consciência de que tudo está estreitamente ligado no mundo. O grito dos pobres e a fragilidade do planeta, a preocupação real pelo meio ambiente e o amor sincero pelos seres humanos. Por isso, proteger, salvaguardar e cuidar da vida declina-se numa dimensão que não é simplesmente humana, mas interconecta-se numa solidariedade global no interior da casa comum. A atual crise ecológica e climática é uma crise de autorrepresentação do ser humano e do entendimento do papel que lhe compete no criado. Nesse sentido, é também uma crise ética, cultural e espiritual. As diversas tradições religiosas veementemente o atestam hoje. E um quarto elemento é a relação da experiência religiosa e da beleza. Pensemos no património civilizacional que representa aquela beleza produzida pela experiência religiosa. E permitam-me, a esse propósito, citar simplesmente o comentário de dois autores, Oscar Wilde e José Saramago. Wilde, por exemplo, falando dos Evangelhos, mas podíamos falar dos outros textos religiosos, das diversas tradições, dizia: nem em Ésquilo, nem em Dante, esses mestres supremos da ternura, nem em Shakespeare, o mais puramente humano de todos os grandes artistas, nem no conjunto das lendas e mitos celtas, onde a beleza do mundo é apresentada através de um nevoeiro de lágrimas e a vida do homem não é mais do que a vida de uma flor, há alguma coisa que na absoluta simpatia do pathos empenhado e tornado um só com a sublimidade do efeito trágico se possa considerar igual ou mesmo aproximar. Por isso, explica ele, a estes textos religiosos se deve tudo. A Catedral de Chartres, o ciclo das lendas arturianas, a vida de São Francisco de Assis, a arte de Giotto, a Divina Comédia de Dante, o Romeu e Julieta, o Conto de Inverno, os Miseráveis de Victor Hugo e as Flores do Mal de Baudelaire, os intensíssimos mármores de Miguel Ângelo ou aquela nota de piedade que encontramos nos romances russos. Nós devemos às religiões o grande património artístico de pensamento. O Sr. Presidente referia exatamente o culto dos mortos como princípio e gênese da demanda artística. E depois nós percebemos que não só no culto aos mortos, mas na procura espiritual, nesse tatear permanente de um sentido transcendente, as mulheres e os homens encontraram sempre a força e a energia para produzir as grandes obras de que todos nos alimentamos. E queria citar também o romance Manual de Pintura e Caligrafia, onde José Saramago tem uma página muito curiosa. Nós sabemos a declaração de ateísmo que faz José Saramago, e isso é importante referir porque a liberdade religiosa é uma liberdade de todos, é uma liberdade de consciência, é uma liberdade de culto, e é uma questão que verdadeiramente diz respeito a toda a comunidade humana, a todos os crentes e não crentes. E nesse romance ele descreve um desejo curioso. Ele diz, enquanto fala da capela degli Scrovegni em Pádua, que é, sabemos, é um monumento espiritual e também um património artístico de elevadíssima condição. E Saramago escreve, enquanto percorria uma vez e outra ainda, a capela, surpreendi-me com um pensamento que ainda agora não consigo desdobrar e examinar. Mais do que um pensamento, foi um voto. Poder dormir ali dentro, no meio da capela, acordar antes do amanhecer e ver surgirem da escuridão pouco a pouco, como fantasmas, os grupos processionais, os gestos, os rostos, aquela cor azul de iluminura, que é com certeza um segredo de Giotto, porque não existe noutro pintor, ou não existe enquanto o olho a ele. Não se vá cuidar, conclui Saramago, que haja em mim um apelo religioso que deste modo se denunciaria. Trata-se antes, e muito terrialmente, é interessante, é um neologismo inventado por Saramago, e muito terrialmente, de querer saber como pode nascer o mundo. E creio que Saramago não diminui o património que as religiões representam. Pelo contrário, sublinha-o. Pois as religiões, na sua pluralidade e diversidade, iluminam o modo como pode nascer o mundo. Uma última palavra para dizer que o direito que hoje celebramos, infelizmente, ainda é um privilégio. No relatório de 2023 da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, dá-se conta que em um país sobre três registam-se graves violações da liberdade religiosa e mais de metade da população mundial tem esse direito ameaçado. Também em seu nome estamos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu não posso deixar de felicitar ambos os oradores pelas verdadeiras orações de sapiência que acabaram de proferir aqui. E íamos então continuar esta conversa num modelo em que eu, de alguma forma, desafio ambos os oradores, colocando-lhes questões para eles desenvolverem eventualmente o raciocínio que aqui já expenderam na sua intervenção inicial. Sr. Presidente Augusto Santos Silva, entende as religiões basicamente como quadro de orientação do mundo e de interpretação do mundo. E, obviamente, considera que o património religioso é um património da humanidade, as conquistas das religiões são património da humanidade, mas eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. que esta. Nós hoje podemos revalorizar esse património, sem dúvida. Mas é verdade que o mundo ocidental contemporâneo, sobretudo, registra alterações muito importantes no modo como o homem se relaciona com a religião. Nós vivemos hoje um mundo de descrença e, portanto, há uma maior fragilidade, tanto ao nível das crenças, como ao nível moral e até mesmo na dimensão material e social. E nessa perspectiva, aquilo que eu pergunto é que dinâmicas é que é possível imprimir estes modelos estatutários de liberdade religiosa, de forma a permitir que o Estado laico auxilie a valorização das religiões naquilo que a contribuição da sua teologia pode trazer à lógica laica e a um conjunto de conceitos que estão muito baseados na religião, mas que foram trazidos para o mundo laico, como, por exemplo, a generosidade, a compaixão, ou outro tipo de sentimentos que estão tão ausentes do mundo de hoje e que são tão necessários no mundo de hoje.
Muito obrigado. A minha opinião é a seguinte, é que, pensando agora em países como Portugal, porque a situação fora da Europa é bastante diferente da situação que se vive na Europa, e mesmo na Europa há países que não têm a tradição, por exemplo, laica de Portugal. Mas pensando em Portugal, eu creio que nós temos, em primeiro lugar, que compreender que vivemos numa sociedade secularizada. O que, do meu ponto de vista, não é necessariamente um mal. É uma sociedade que remete, apela, muito menos vezes, do ponto de vista da sua organização e do ponto de vista da sua vida cotidiana, e designadamente da forma como assegura as subsistências, da forma como se defende das doenças, da forma como reage aos acidentes naturais, apela muito menos à religião do que sociedades tradicionais. Hoje em dia, posso ser um católico exemplar e não chamar por Santa Bárbara sempre que há trovoada, não implorar a Virgem sempre que um filho meu adoece, ou não pedir a Deus e não ao meu trabalho o pão que mereço. Essas sociedades secularizadas, na minha modesta opinião, são sociedades que, num certo sentido, tornam mais favorável a assunção da pluralidade religiosa e a assunção do diálogo entre as religiões. Há uma derivação desta constatação que eu não acompanho e que é, digamos, o que se pode chamar o laicismo. Essa derivação significa que, como a sociedade está mais secularizada, o Estado também deve acompanhá-la, esvaziando, quer dizer, evacuando as religiões do espaço público e acantonando as religiões num espaço inteiramente privado. Acho isso um erro, acho, aliás, isso uma prática que seria totalitária, para além do mais, socialmente ineficaz e até, se me permitem a palavra, estúpida. Porque há funções de integração social, há funções de proteção, há funções de socialização, há funções de educação que as várias religiões cumprem e que são funções sociais essenciais a uma sociedade aberta, moderna, complexa, como é as nossas. E, portanto, eu creio que nós precisamos de valorizar a missão e o papel público das religiões. Se o Sr. Cardeal me permite, eu usaria aqui, sem querer ofender com tanto materialismo, uma expressão dos economistas. Acho que nós, que a sociedade e o Estado têm toda a vantagem de, e cá vai a expressão, aproveitar as externalidades positivas das religiões, isto é, aquilo que as religiões, por serem e pelo culto, pela prática, pela organização que mantêm, produzem de desenvolvimento positivo que impacta sobre o conjunto da sociedade, mas as religiões não podem ser abordadas numa lógica puramente funcionalista. E por isso é que eu não digo apenas que as religiões são, para mim, como sociólogo, quadros de interpretação do mundo e quadros de orientação no mundo. Portanto, as respostas às perguntas, o que sou, o que é isto, onde estou, o que somos, o que faço, o que devo fazer, nisto em que estou, mas são também formas, desde as suas origens,
formas de lidar com uma coisa que uns de nós, eu chamo transcendente, outros chamarão outras coisas, mas é sempre alguma coisa que está além de nós, além da nossa existência, além da nossa cotidianidade, além do nosso próprio ser aqui. E esse elemento espiritual da religião é absolutamente essencial. Eu tendo, em vez de usar o adjetivo espiritual, usar a expressão, o sintagma de sentido. Portanto, o sentido, as religiões são poderosíssimos instrumentos que nós temos para fazer aquilo que, sem o fazer, não agimos, que é dar sentido ao que fazemos e encontrar sentido no que fazemos. É muito interessante, porque, como era, aliás, muito previsível para mim, eu estou totalmente de acordo com os 4 pontos que o Sr. Cardeal salienta na contribuição das religiões como património da humanidade à humanidade. E sou especialmente sensível ao primeiro, que é o lado sapiencial das religiões, e sou especialmente sensível a isso como cientista, porque, ao contrário do que o positivismo do tempo de Comte e os neopositivismos atuais, que existem muitos, todos aliás bastante discutíveis, sugerem, a ciência não esgota a verdade. Mesmo que eu chegue a determinar com clareza o que foi o Big Bang, eu posso sempre fazer a pergunta seguinte: então, e porquê é que aconteceu o Big Bang? Então, qual é o responsável do Big Bang? Mesmo quando eu, como cientista social que sou, julgo que chego à interpretação mais capaz de um determinado processo social, de um determinado conjunto de comportamentos humanos, eu sei que essa é sempre uma abordagem aproximativa. Eu chego sempre de forma assintótica. Nunca toco aquilo que é a verdade. E, portanto, como cientista, eu preciso mesmo de uma dimensão religiosa. Eu preciso mesmo que haja outra dimensão em que, se eu quiser interrogar as questões últimas, o possa fazer. Normalmente, os de nós fazem no sentido filosófico mais laico. Outros acham que não há nenhuma razão para não perceber que as fronteiras entre a filosofia e a teologia, as teologias, por exemplo, são bastante porosas, felizmente. Não sei se ajudo.
Muitíssimo obrigada. Quero comentar.
Com muito gosto. As nossas sociedades, as sociedades modernas, são sociedades muito complexas e que não são uma coisa só. Se nós olharmos para a sociedade portuguesa, nós percebemos que ela é feita de componentes muito diversos, de andamentos e de tradições e de visões necessariamente complementares. Por isso, um discurso único ou uniformizador não consegue colher a riqueza da diversidade de uma sociedade. Tentou-se dizer que esta modernidade avançada em que nós vivemos era uma modernidade pós-religiosa, que as religiões estavam ultrapassadas. Mas verdadeiramente, nós hoje damos-nos conta de como as religiões constituem um elemento fulcral também da própria modernidade. É verdade que vivemos num contexto onde a secularização tem um papel muito importante, mas olhando para a arqueologia da própria secularização, nós encontramos pulsante, latente, o sentimento religioso, que é alguma coisa de irremovível, quer do coração do indivíduo, quer da vida das nossas sociedades. As sociedades são laicas, mas são também sociedades religiosas, onde a religião é vivida na diversidade que lhe é própria, que lhe é devida e na sua intensidade. Um filósofo que leio e que acompanho a produção é o italiano Giorgio Agamben. É muito interessante porque quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista cultural, ele faz uma espécie de arqueologia religiosa dos termos dos quais hoje nós nos servirmos em termos puramente secularizados, mas que têm uma origem religiosa. E nós vemos, mesmo em coisas triviais, como o salvar os documentos no Word ou nos nossos trabalhos habituais, nós percebemos que é toda uma linguagem teológica que continua como arquitetura do humano e não pode ser de outra forma. Eu penso que um aspecto muito importante é o conhecimento das religiões. E hoje o grande desafio que se põe às nossas sociedades modernas é verdadeiramente perceberem o seu próprio património, reconhecerem aquilo de que são herdeiros. E se nós queremos pensar o futuro das novas gerações, nós precisamos de transmitir aquilo que é, ou que foi, ou que persiste como experiência fundamental do humano. É muito importante na nossa lei da liberdade religiosa os dois princípios axiais. O princípio da separação, que é importante do ponto de vista do Estado, mas é importante também do ponto de vista das religiões, porque reconhece o espaço para autonomia de organização, de concepção da vida, de ética, que as próprias religiões sustentam. O princípio da separação, que traz muita luz à relação Estado-religião, mas também o princípio da colaboração. E é verdade que nós vivemos numa sociedade que é muitas coisas, não é só uma sociedade, não é apenas uma sociedade laica, é uma sociedade que é regida por um princípio de secularidade, onde nós aceitamos e que vivemos numa pluralidade e que o bem comum se faz do contributo livre de todos, mas não vigora, digamos, uma restrição do espaço das religiões, porque a religião naturalmente tem o seu próprio espaço de elaboração e oferece um contributo para a sociedade no seu todo. Um aspecto que o Sr. Presidente referiu e ao qual também sou muito sensível é do contributo que as religiões dão à sociedade do ponto de vista sapiencial. E nós vivemos uns séculos, desde o iluminismo, regidos por um determinado modelo de razão, que nós percebemos que hoje não pode ser considerado um absoluto, que a razão precisa abrir-se a outras dimensões que muitas vezes deixava, numa visão positivista, deixava fora do seu âmbito, mas a razão poética, a razão da vida interior, o conhecimento que as espiritualidades trazem para a pessoa, para o conhecimento do ser humano, tudo isso são dimensões que hoje a própria filosofia e as ciências reconhecem como fundamental
para o entendimento do humano. Por isso, mais do que uma lógica de substituição, penso que é muito importante esta lógica de complementaridade e de colaboração que a lei de liberdade religiosa, em boa hora, veio afirmar também no nosso país e para enriquecer a nossa prática democrática.
Muito obrigada. Eu passaria agora a uma outra
questão. Há aqui, e manifestamente é uma ideia partilhada, a ideia de que as religiões constituem um património da humanidade e também de que o Estado não confessional é a principal garantia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. O que eu gostava de perguntar, e devolvi agora a palavra aqui ao Sr. Presidente, é: as religiões são, apesar de tudo, sistemas de crenças que envolvem práticas e rituais que muitas vezes estão institucionalizados. E o que pergunto é se o quadro de garantia da liberdade religiosa que nós temos será compatível com, por exemplo, a imposição de limites obviamente impostos pelo Estado, a ritos e a práticas próprias de determinadas religiões. E em que medida é que, eu perguntaria, que fundamento é que nós encontramos para a imposição destes limites e que critérios é que o Estado deve obedecer, obviamente, depois na concretização dessas limitações?
Muito obrigado. A minha resposta é muito simples. A liberdade de consciência e de culto é um dos direitos fundamentais e, portanto, nos termos do artigo, acho que 17º da Constituição, só podem ser limitados em duas condições. Primeiro, se essa limitação for absolutamente indispensável para garantir outros direitos, segundo, se essa limitação não afetar o núcleo duro desse direito. Mas é um exemplo prático desta necessidade do diálogo que existe entre algo que vem da matriz cultural, neste caso da cultura política europeia e norte-americana, o Estado de Direito, e as religiões, num processo de aprendizagem recíproca. Porque é disso que nós temos que ter bem consciência hoje. Nós temos que ter bem consciência hoje de que estamos muito longe, felizmente, graças à sabedoria dos fundadores da democracia portuguesa e do cardeal patriarca da altura, sem nenhum problema de alguma recidiva de questiúnculas da Primeira República, nós estamos muito longe hoje de poder olhar para a problemática das religiões a partir do Estado apenas como garantias de liberdade de prática, separação escrupulosa entre o Estado e as religiões, e designadamente como se fosse uma questão a ser considerada entre duas entidades, o Estado, de um lado, e uma religião maioritária, predominante ou única, do outro. Nós estamos radicalmente num contexto de pluralismo religioso. O facto de as sociedades serem seculares não significa que as sociedades não tenham componentes e dimensões religiosas. Estamos num contexto em que é preciso defender as religiões como património, incluindo no mesmo sentido em que nós dizemos quase que instituímos, como é que se diz, denominações de origem para proteger os produtos de falsificações no mercado. Porque hoje em dia existe muito isso. Nós falamos com as pessoas e aparentemente as pessoas parece que estão muito menos dependentes das religiões para organizar a sua vida, mas quando se vai a ver, muitas delas estão dependentes de formas de feitiçaria, de magia, de exploração despodorada da ignorância das pessoas, de manipulação despodorada da ignorância das pessoas, de exploração económica, sexual, brutal, é feita em nome de coisas que não têm nada a ver com religião, embora alguns dos seus hierarcas se chamam bispos e se chamem a esses produtos falsificados religiões.
E portanto, essa definição é feita pelo Estado? Essa avaliação é feita pelo Estado?
Em concreto, não. O Estado aqui é uma palavra demasiado fechada para nós encontrarmos uma resposta. Há domínios em que ela tem que ser feita em sede de justiça. Há domínios que devem ser o mínimo possível, que devem ser feitos, que deve ser feito em termos de poder executivo, e aí eu diria que são os domínios de proteger positivamente as religiões, financiando as suas obras sociais, por exemplo, reconhecendo o seu lugar no espaço público, etc. E há muitos domínios, talvez os mais importantes, que têm que ser mesmo por uma lógica de autorregulação, claro que adaptada a estas circunstâncias. E, portanto, a própria plataforma de encontro das religiões, seja as comissões de liberdade religiosa onde elas existam, sejam outras formas, e a própria forma como cada religião se abre ao contacto com a cultura, com a sociedade civil, com aqueles que não são membros, é muito importante. Porque é preciso ter em conta que, como, por exemplo, os partidos políticos, as religiões cometem sempre um erro quando acham que o objeto essencial do seu trabalho está no seu interior. Pelo contrário, como o São Paulo bem mostrou, a grande revolução do cristianismo é aquela declaração de que esta não é uma religião étnica, esta é uma religião universal. Não é preciso ser judeu para ser cristão. Eu dirijo-me, dizia o São Paulo, peço desculpa se estou a citar erradamente, mas a ideia geral é esta, e eu dirijo-me mais aos gentios, entre aspas, do que aos judeus. Eu quero é falar com as pessoas, com o conjunto das pessoas, e é muito importante que as religiões falem abertamente com o conjunto das pessoas. E se falarem entre si, têm mais capacidade e em conjunto falarem mais com a sociedade. Porque o risco que nós hoje temos em sociedades como o Brasil, de, não queria dizer regredirmos, vou usar um termo neutro, de passarmos de uma fase em que a dimensão religiosa é central na organização da vida das classes populares, para uma fase em que a organização de feitiçaria e magia pura é essencial para na organização da vida das classes populares, esse risco é real e deve ser combatido, não porque a gente se queira meter com a religião, mas porque esse risco prejudica a democracia. E, portanto, eu vou ao ponto de defender que é do interesse das sociedades democráticas e dos Estados democráticos valorizarem as religiões, incluindo da forma como nós valorizamos o património, na forma como nós olhamos para o mosteiro da batalha e dizemos isto é tão bonito que nós temos que preservar. E não podemos deixar que um empreiteiro construa um prédio na área de proteção. Num certo sentido, não queria usar uma linguagem policial, mas num certo sentido nós precisamos também de construir áreas de proteção em torno das grandes religiões. O que é que eu digo as grandes religiões? São as religiões que não são seitas, são as religiões que são estruturas civilizacionais, são as religiões que estão consolidadas no tempo, que aprenderam a maturar com o tempo. Todas elas cheias de crimes, como todos nós na história estamos cheios de crimes, nós com a escravidão, o colonialismo, mas a intolerância também, mas, e conscientes disso, mas todos fomos construindo uma cultura, um modo de ser, um modo de pensar, um modo de ver as coisas, uma estética e uma preservação da dignidade humana essencial. E essas coisas precisam ser protegidas. E essa é uma das razões porque faz sentido falar disto na Assembleia da República. Porquê? Porque a Assembleia da República, à luz da Constituição, é o soberano exclusivo em tudo o que diz respeito a direitos, liberdades e garantias, para além de impostos. Mas isso é outra conversa.
Muito obrigada.
Palmas no fim aos dois. Então,
Sr. Cardeal Plintino Mendonça afirmou na sua intervenção uma coisa que acho que é muito importante, que é que não há dois mundos separados, que nós precisamos de compreender que está tudo estritamente ligado. O grito dos pobres e a fragilidade do planeta. Então eu, em função disso, perguntava-lhe que contributos é que a cultura e a educação religiosa podem aportar, obviamente, à paz, ao progresso e à solidariedade entre os povos e as nações.
Esse é um contributo que nós encontramos nas diversas tradições religiosas, que trazem para o centro do debate do que é o homem dimensões fundamentais. Por exemplo, a dimensão da contemplação. Nós vivemos numa sociedade onde a produção e o ativismo tornam-se o modo de vida quase obrigatório, mas as religiões obrigam-nos a olhar para o mundo, obrigam-nos a um outro tempo e a qualificar a nossa visão dos seres, a nossa visão do mundo, como um lugar onde uma revelação mais importante para nós acontece. E essa escuta do mundo ajuda-nos a entender que o mundo tem um valor em si. O mundo não é apenas um instrumento para a realização dos objetivos humanos, para a afirmação da nossa antropologia despótica, mas a contemplação de que as religiões falam, as tradições sapienciais religiosas, ajuda-nos a perceber que o homem é chamado a ser um guardador sensato do mundo e a encontrar equilíbrios. Por isso, todo este movimento que hoje nós vemos como um movimento social decisivo, que é o da consciência ecológica e de um combate por uma outra relação com a casa comum, é alguma coisa que encontra nas religiões, digamos, parceiros ancestrais. Se nós olharmos para aquilo que são as construções religiosas, se pensarmos nas diversas formas, por exemplo, de monaquismo, os mosteiros que se constroem, nós percebemos que há um desejo de construir uma outra cultura de relação com a natureza e perceber que nessa relação o homem ganha na medida em que respeita o criado. E isso, digamos, as sociedades hoje estão com dificuldade a apreender a urgência deste discurso, mas é um dos exemplos em que escutar as tradições religiosas, a sabedoria das religiões, é alguma coisa fundamental, pode ser alguma coisa fundamental. O Sr. Presidente usava uma expressão que me tocou muito, dizendo que precisamos de uma aprendizagem recíproca. E é verdade. Hoje, nas sociedades democráticas, um Estado que é um Estado não confessional, mas que dentro tem as diversas confissões religiosas, tem de ser um lugar onde aprendemos uns dos outros e onde a partilha, o diálogo, se tornam formas normais de uma relação. É evidente que uma certa tensão existirá sempre, também porque a democracia não é um projeto acabado. E todos precisamos maturar o projeto democrático. E aí as próprias exigências da religião e as suas, muitas vezes as suas reivindicações, têm de ser vistas como um enriquecimento para a reflexão do próprio projeto democrático. É necessário dar cidadania social às religiões, olhá-las mais como parceiros da construção da vida comum. Claro que as grandes religiões têm também a capacidade de construir modelos e de mostrar formas de crença institucionalizadas. Mas não quer dizer que as grandes religiões possam ser olhadas como um museu do passado. um antropólogo importante do século XX, Michel de Certeau, alertava contra o perigo que pode ser a beleza do morto. Porque achamos que as religiões estão desativadas, são muito belas. Porque deixam de ter hoje uma presença ativa, merecem a nossa estima e a nossa consideração. O direito à liberdade de consciência, de religião e de culto é também um reconhecimento de que o modo de viver, os modelos éticos das religiões são necessários para a própria democracia, mesmo se muitas vezes obrigam a democracia a alargar o seu âmbito e a maturar os seus pontos de chegada. Chesterton dizia que o coração humano tem horror ao vazio, e se nós não o enchemos com esta procura de sentido, com a dimensão da transcendência, com uma espiritualidade mais organizada, de facto, também abrimos espaço, como dizia o Sr. Presidente, a que, digamos, práticas de um misticismo selvagem, muito secularizado, acabem por ocupar esse lugar que o discurso religioso, mais provado no tempo, institucionalizado, com a sua revelação, a sua história, trazem. E nesse sentido, penso que é muito importante para o Estado o reconhecimento daquelas tradições religiosas que fizeram na história um caminho de maturação que representam um património para a humanidade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, o Sr. Cardeal falou aqui da necessidade de aprendizagem recíproca ao nível do diálogo interreligioso. O Sr. Presidente falou dos rios que desaguam, das estradas comuns, da casa comum. Eu que lhe perguntava é como é que tipo de mecanismos é que é possível instituir, que mecanismos é que é possível criar perante um conjunto de dinâmicas sociais que são atuais e que existem e que exacerbam identidades religiosas. Obviamente, eu quando digo aqui religiosos, nem sempre o que está em causa é a religião, mas de qualquer forma há um exacerbar identitário que depois provoca e que tem grandes repercussões no plano social.
É nesse plano que a primeira medicina que ele propôs me parece mais eficaz. É, em primeiro lugar, as religiões tomarem consciência de que não esgotam o espaço da espiritualidade, não esgotam o espaço da educação, não esgotam o espaço da história cultural da humanidade, embora seja parte absolutamente essencial da, como diria o Borrodel, gramática das nossas civilizações. E por isso é que aquela medicina de as religiões, designadamente as religiões do livro, portanto o cristianismo, o judaísmo e o Islão, dialogarem mais com aquilo que eu chamei a cultura moderna europeia, a cultura europeia humanista, portanto pós-renascentista, pós-humanista, pós-revolução científica, racionalista, mas também a cultura da literatura europeia e por aí fora, e da filosofia, me parece, esse diálogo me parece essencial e enriquecedor também para elas. Depois, há evidentemente um mecanismo essencial, que é todo aquele que preserva o pluralismo das práticas religiosas. Portanto, dar a todas as religiões de uma certa dimensão, da dimensão estritamente indispensável, já vou explicar o que é que considero por isso, meios para promoverem a sua educação, incluindo no sistema público de educação. E qual é a dimensão estritamente indispensável? É é a dimensão técnica para que se justifique um professor ou professora, para que haja uma turma, dar todas as garantias e tratar equitativamente as religiões do ponto de vista das suas obras, com aquilo que eu chamei externalidades positivas, mas também das suas obras próprias. Não vejo nenhum problema em que haja apoio público, por exemplo, a equipamentos de culto, embora saiba que essa minha posição é muito contestada. E é preciso utilizar aqui um princípio de equidade, que não é necessariamente um princípio de igualdade estrita, de igualdade aritmética. Portanto, é equidade no sentido aristotélico do termo, porque nós também podemos valorizar, e não há nenhuma discriminação ao fazer, podemos valorizar num determinado país ou num determinado território mais ou menos uma religião, também em função da sua demografia própria. E, portanto, eu acho que há um conjunto de mecanismos e depois plataformas que favoreçam esse diálogo. A Comissão de Liberdade Religiosa é uma delas. A forma como ela se relaciona com o Executivo, através do Ministério da Justiça, é outra, e muitas outras se pode dizer, não sou especialista nesse domínio. Mas o que eu digo é que nós precisamos, falando, portanto, do ponto de vista da sociedade democrática, eu, quando digo falamos do ponto de vista da sociedade democrática, falamos do ponto de vista de nós todos. Não sou eu que tenho o exclusivo desse ponto de vista. Mas do ponto de vista da sociedade democrática, o que eu tenderia a dizer que são os dois remédios mais urgentes para valorizar o que há de saudável e contrariar algumas maleitas são, esta ideia de tratar as religiões como património, não como património morto, como património vivo, mas património que, como por ser nosso, também precisa de uma certa área de proteção. Essa ideia parece-me muito importante. E dois, favorecer tudo o que seja interação, intercruzamento, diálogo, encontro, porque é uma interação que se faz a vários níveis e com vários protagonistas. Portanto, não é só o Estado e a Igreja, são várias igrejas, são várias confissões, são essas confissões que se têm que relacionar com diferente, com o espaço público, com os média, com as organizações sociais, com as mentalidades modernas, o diálogo entre a fé e a ciência, entre a religião e a filosofia. E, portanto, se eu fosse Mao Tse-tung, diria não que mil flores floresçam, mas sim que mil diálogos floresçam. Espero que não para fazer o mesmo que ele fez, que foi florescer e ele foi lá cortá-las. Não é nesse sentido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Cardeal, disse-nos aqui que as religiões sinalizam uma ética de responsabilidade em relação ao mundo. Não há aqui uma dimensão muito relevante de culpa?
Como?
Disse que as religiões sinalizam uma ética de responsabilidade em relação ao mundo. Pronto. E aqui a questão que eu lhe pedi era que desenvolvesse isto, esta afirmação que fez, e que, de alguma forma, também abordasse a questão da culpa. Ao nível da, ou seja, a responsabilidade existe de um lado, mas há também uma dimensão de culpa que é muito relevante.
Eu, talvez, em vez de culpa, que percebo o sentido, talvez colocasse dívida. De facto, nós temos uma dívida e as religiões têm consciência disso, porque descobrir Deus, realizar uma experiência religiosa, é alguma coisa tão, tão decisiva que nos dá um sentido tão, tão relevante para a vida, que nos empenha necessariamente numa dimensão de restituição daquilo que recebemos. E as religiões têm consciência desse dever de restituição. A importância, por exemplo, que as religiões dão à hospitalidade, à solidariedade, ao acolhimento do estrangeiro, ao cuidado dos pobres, ao cuidado dos últimos. Essa dedicação que nós percebemos que é verdadeiramente transversal à religião, que é essa consciência social, que não pode ser removida do quadro da nossa vida comum, é alguma coisa que as religiões têm. E por isso penso que é muito importante o Estado também reconhecer que as religiões operam um bem que ele próprio muitas vezes não consegue realizar diretamente ou não o consegue realizar daquela forma. E nesse sentido, o apoio às próprias instituições que as religiões têm para operar essa restituição de bem, de amor, de solidariedade, de serviço, é alguma coisa muito, muito importante. As instituições das diversas religiões no plano social não esgotam a ação do Estado, mas a verdade é que o Estado não conseguiria realizar a sua missão, muitas vezes de proteção dos últimos, dos mais frágeis e vulneráveis, se não fosse o apoio, o empenho na primeira linha de tantas instituições religiosas. É importante que as religiões sejam protegidas, que sejam apoiadas, que sejam conhecidas, que se perceba, por exemplo, o papel que na nossa própria história as religiões desempenham, se pensarmos na história de Portugal como país, como projeto, como expressão de si, é impossível remover a dimensão religiosa ou espiritual que esteve e está e estará necessariamente sempre presente. E esse é um elemento do bem comum. Esse é um elemento que precisa ser valorizado. E para mim é muito consolador ouvir o Sr. Presidente dizer que, no seu ponto de vista, as instituições religiosas devem ser apoiadas e não só naquilo, na dimensão social, mas também nos próprios espaços de culto, e penso um país como Portugal, onde que tem um património, o seu próprio património muitas vezes tem uma configuração que é a do património religioso, como é importante essa aliança para manter viva a nossa memória, a nossa cultura e a nossa esperança, porque nós estamos numa estação histórica particularmente exigente e difícil, e precisamos de facto de construir alianças internas, construir alianças, tudo aquilo que seja como a interculturalidade, o interreligioso, mas é essa capacidade de praticar essa aliança com verdade, penso que é uma dimensão que o futuro nos pede hoje, porque só juntos, só mais unidos, mais próximos, nós podemos construir um futuro que seja digno da pessoa humana.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente, que tenho um anúncio, creio, para fazer.
Eu só queria agradecer a todos a presença, em particular ao Sr. Cardeal Tolentino de Mendonça e à Doutora Francisca Van Dunen, o prazer que nos dão em terem colaborado nesta iniciativa, e convidar todos os que quiserem a acompanharem-nos, porque agora vai ser inaugurada no átrio do Palácio uma exposição comissariada pelo jornalista António Marujo, que dirigirá umas palavras nessa ocasião explicando o conceito da exposição, uma exposição exatamente sobre liberdade religiosa. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Peço licença para não particularizar as individualidades, sintam-se todos devidamente cumprimentados. E muito obrigado pela vossa presença, que foi muito calorosa. Obrigado.